correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros. Bom dia, Bruno Henrique. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Web Clube Esporte. Música, esporte e notícia para você. Chegando já com a nossa participação nesta quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Falando de política, segundo pesquisa, Marília Reis lidera disputa pelo governo de Pernambuco com 31,9%. Raquel é a segunda colocada. A pré-candidata do Solidariedade, Marília Reis, lidera com 31,9% a corrida para o governo de Pernambuco, segundo pesquisa Instituto Opinião, em parceria com blogs, né, da região e do estado. Em razão da margem de erro, se situar na casa dos 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, aparecem empatados tecnicamente Raquel Lira, do PSDB, com 3,3%, e Anderson Ferreira, do PL, com 10,3%, e Miguel Coelho, do União Brasil, com 9,1%. Entre os pré-candidatos mais competitivos, Danilo Cabral, do PSB, é o último, com apenas 5%. Entre os nanicos, João Arnaldo, do PSOL, pontua com 1,5%, e Jones Manuel, do PCB, apenas 0,8%. Brancos e nulos somam 10,7% e indecisos chegam a 17,4%. Na espontânea, modelo no qual o entrevistado é obrigado a citar o nome do candidato preferido, sem o auxílio da cartela com todos os nomes, a ordem é a mesma, invertendo-se apenas entre os pré-candidatos Miguel e Anderson. Sendo assim, Marília aparece na frente com 9,3%, Raquel vem em segundo com 5,7%, Miguel é o terceiro com 4,7%, Anderson o quarto com 4,2% e Danilo o último com 2,9%. João Arnaldo foi citado por 0,2%, mesmo percentual de Jones Manuel. Neste cenário, os indecisos sobem de 17% para 63%, o que revela que o eleitor está muito distanciado do processo político e eleitoral nas terras pernambucanas. O levantamento foi a campo entre os dias 30 de abril e 2 de maio, sendo aplicados 2 mil questionários em 80 municípios de Pernambuco, das mais diversas regiões do estado. O intervalo de confiança estimado desta pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. A pesquisa, né, apresenta, a pesquisa está registrada sob os protocolos BR-03100/2022 e PE-01140/2022. Por um lado, Marília lidera, por outro, também está na frente em rejeição. Entre os entrevistados, 12,2% disseram que não votariam nela de jeito nenhum. Em segundo lugar, aparece Danilo Cabral com 9,5% de rejeição, seguido por Anderson Ferreira com 7,3%, Raquel Lira com 5,9% e Miguel Coelho, o último, com 5,7%. Entre os nanicos, a rejeição de João Arnaldo é de 5,1% e de Jones se situa em 3%. Então tá aí, né, esses dados que são lá do estado de Pernambuco. Falando sobre os apoios, né, o quão apoio influencia, né, nesta pesquisa. O segundo Instituto Opinião testou os apoios dos pré-candidatos a governador no Pernambuco, né, que são prováveis postulantes ao Palácio do Planalto. Então, os pré-candidatos a governador, o apoio dos pré-candidatos a governador aos pré-candidatos presidenciáveis. Em Pernambuco, nesse cenário, quem mais sobrepõe é Danilo. Ao ter seu nome vinculado a Lula, o pré-candidato do PSB aparece na frente com 21,4%, seguido de Marília Reis com 21,1%. Marília, que tem um nome vinculado a Paulinho da Força, que é a principal liderança do Partido Solidariedade. Em seguida aparece Anderson Ferreira com 14,9%, tendo seu nome vinculado ao apoio do presidente Jair Bolsonaro. Vinculado a João Dória, Raquel Lira aparece com 9%, e Miguel Coelho, que é vinculado a Luciano Bivar, que é pré-candidato pelo União Brasil, e se colocou como pré-candidato, aparece com 7,5%, segundo dados da pesquisa. Então está aí, esses são os dados de Pernambuco, né? Dados do vizinho estado de Pernambuco. Quem nós mandamos um abraço a todos os pernambucanos. Lembrando que hoje, dia 4 de maio, é o último dia para tirar e regularizar o título de eleitor. Hoje é o último dia, dia 4 de maio, é o último dia para tirar e regularizar o título de eleitor. Quem não regularizar o título ou não tirar, né? Principalmente quem não regularizar, né? Quem não tirar. E quem não regularizar não vota nas eleições de 2 de outubro. Então, a todos, né, que ainda não tiraram, procure agora mesmo o cartório eleitoral, no caso de Catolé do Rocha, o cartório eleitoral da 36ª Zona, que fica na Avenida Deputado Américo Maia, vizinho ao terminal rodoviário, prefeito Manuel Abrantes. Tá bom? Então, você não perca tempo, tire o seu título e contribua com a democracia. Trazendo mais informações, governador João Azevedo entrega casas em Belém, no Brejo. O governador João Azevedo entregou no dia de ontem, em Belém, na região do Brejo, do estado, né, conhecido como antiga Belém de Caiçara, 100 casas no residencial José Matias. Na construção das residências foram investidos aproximadamente 6 milhões de reais, beneficiando diretamente mais de 400 pessoas. O gestor também foi homenageado na ocasião com a entrega da comenda Amigo da Moradia, em reconhecimento ao trabalho realizado para garantir a execução de programas de habitação no estado. Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual ressaltou a alegria de entregar mais um investimento em habitação. João também destacou que mais de 31 milhões de reais estão sendo investidos em Belém, no caso Belém de Caiçara. A presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular, CEAP, senhora Emília Correia Lima, destacou a parceria com os movimentos sociais para a construção das moradias. Emília Correia Lima, ela que esteve em Catolé do Rocha essa semana, né, onde o prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, né, assinou o termo, né, de doação, o termo de doação do terreno, né, para a construção do programa Cidade Madura, né. O encontro aconteceu na última segunda-feira, dia 2, onde o prefeito Laurinho, juntamente com vereadores que compõem a base, né, do prefeito na Câmara Municipal, receberam, né, o Murilo Galdino, que é pré-candidato a deputado federal, ex-secretário de Articulação Política do governo, e a senhora Emília Correia Lima, né. Na oportunidade, a Prefeitura de Catolé do Rocha e a CEAP assinaram o termo de doação do terreno para a implantação do programa Cidade Madura, o programa do governo da Paraíba, que será implantado em Catolé do Rocha, graças ao pedido do prefeito Laurinho ao governador João Azevedo. Então, foi feita essa assinatura, né, o terreno doado fica no bairro Gervásio Maia, né, na próxima saída aqui da cidade de Catolé do Rocha. Então, um grande avanço que chega, né, com essa assinatura. Agora é aguardar que sejam feitas as licitações e que inicie o projeto, né, a construção do Cidade Madura aqui em Catolé do Rocha. Trazendo mais informações, o parecer do Tribunal de Contas. Ele, né, lembrando que o parecer, o Tribunal de Contas, aliás, o Tribunal de Contas do Estado rejeitou, né, as contas, também emitiu parecer contrário à aprovação das contas do governador João Azevedo referente ao exercício 2019. Então, o governador teve essa reprovação, né, das suas contas. O parecer não é bem reprovação, né? Vale ressaltar aqui, Clodoaldo Medeiros e ouvintes, que nos acompanham, que o Tribunal de Contas, ele não reprova ou aprova contas, ele emite pareceres, né? Neste caso, no caso do executivo, né? No caso do chefe do executivo, as contas, elas são aprovadas ou reprovadas pela Assembleia Legislativa, no caso do governador, pela Câmara Municipal, no caso do prefeito, e pelo Congresso Nacional, no caso do presidente da República, né? Na última segunda-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado reprovou por unanimidade as contas do governador João Azevedo. Sessão extraordinária presencial ocorreu na última segunda-feira. Da decisão ainda cabe recurso. Entre os problemas apontados estão gastos com codificados, que geraram a reprovação das contas do ex-governador Ricardo Coutinho, de 2017 e 2018. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, além do elevado número de servidores codificados, foi constatado ainda índice inferior ao mínimo constitucional de 12% para gastos com saúde. Servidores codificados são aqueles que não têm vínculo com o Estado, mas que recebem salários ao apresentar o CPF na hora do pagamento. Nada foi feito, destacou o relator do processo, o conselheiro André Carlos Torres Pontes, que emitiu parecer favorável à reprovação e foi seguido pelos outros conselheiros Arnaldo Viana, Nominando Diniz, Fábio Nogueira, Antônio Gomes e Oscar Mamede. O relator reforçou que as contas apresentadas pelo governador não atenderam às exigências para atingir o limite constitucional mínimo de 12%. Aspas. Haja visto a aplicação de recursos destas ações e serviços ter atingido R$ 950.656, valor que corresponde ao percentual de 9,74% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais, fecha aspas, destacou o desembargador de contas no seu despacho. Quanto aos gastos com educação, ele atendeu a corte, que foi o índice respeitado com o aporte percentual dos gastos, com a inclusão das despesas com a Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. No parecer prévio, a Corte de Contas ainda aplicou uma multa ao ex-governador no valor de R$ 5.000, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a observância de índices na prática de improbidade administrativa, bem como comunicar à Receita Federal a respeito da falta de quitação previdenciária nas despesas com prestadores de serviço. As contas da vice-governadora Lígia Feliciano e do desembargador Márcio Murilo, perdão, que ocuparam o cargo por alguns dias em 2019, foram aprovadas. Agora vai para a Assembleia, né? A partir da decisão do Pleno do Tribunal de Contas, os pareceres serão encaminhados à Assembleia Legislativa, a quem compete julgar as ações do governo em definitivo, como prevê a Constituição Estadual. O tribunal realizou o exame das contas anuais no tocante à gestão fiscal e à gestão geral do governador do estado, relativamente a 2019, que contemplam, além dos fatos impugnados pela auditoria, os exames das contas gerais de governo, sobre os enfoques da legalidade, legitimidade e economicidade. Então, daí, o governo se defende, né? Daí as contas vão primeiro para a Assembleia, que será votada lá na Assembleia. E o governo se defende. O procurador-geral do Estado, Fabião Andrade, fez a defesa oral do governador João Azevedo e, na oportunidade, justificou os gastos referentes ao pagamento dos prestadores de saúde, né, que não aceitos pela auditoria em relação ao cumprimento do índice de saúde. O segundo procurador, ele diz, aspas, diz com clareza quais os gastos que podem ser computados para fins de apuração dos índices constitucionais com saúde, fecha aspas, que no caso deveria ser somados para a aferição de percentual, atingindo assim 12,22%. Então tá aí, as contas do governador João Azevedo foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, né, com parecer rejeitado ao Tribunal de Contas, que agora segue para a Assembleia Legislativa para a apreciação dos senhores e senhoras deputadas e deputados da Paraíba para a aprovação ou reprovação das contas do governador João Azevedo. Vale ressaltar que com a decisão colegiada, né, mesmo a decisão colegiada, as contas ainda deverão seguir para a Assembleia Legislativa, de onde deverá sair aprovadas ou reprovadas as contas do governador João Azevedo. Clodoaldo Medeiros, Bruno Henrique, eu vou ficando por aqui, lembrando que essas e outras informações vocês conferem acessando a página no Instagram, acessando e seguindo a página no Instagram, @rede_notícias247, e acessando o site www.folhaparaibana.com, tá bom? Fique bem informado, Rede Notícias 247, juntamente com folhaparaibana.com, para deixar você ainda mais informado. Clodoaldo, um abraço para você, um abraço para Bruno, um abraço a todos que nos acompanham. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui no seu jornal Folha Paraibana. Um abraço a todos, para a Rádio Web Clube Esporte, repórter Isley Freitas. Um abraço a todos e até amanhã, e que Deus continue nos abençoando sempre.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.